Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
O sinal vai marcar 7 horas em Porto Alegre. Cremers em ação pela saúde. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com o novo dia. Doses da vacina da Pfizer vão estar disponíveis já a partir da próxima semana no Reino Unido. Nos Estados Unidos, primeiros lotes serão entregues em 15 de dezembro. Josimar Farina.
Nesta quarta-feira, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aprovar o uso da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 e comunicou que o imunizante estará disponível no país no início da próxima semana. A Pfizer afirmou que a autorização de uso emergencial da Grã-Bretanha marca um momento histórico na luta contra o coronavírus. E nos Estados Unidos, as primeiras remessas da vacina contra o coronavírus da Pfizer serão entregues em 15 de dezembro, de acordo com um documento da Operação Warp Speed. Também há estimativa de que a primeira remessa da vacina da Moderna seja entregue em 22 de dezembro, conforme documento obtido pela CNN.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
10 meses, uma vacina produzida em tempo recorde, que traz esperança para o mundo todo, Macedo. Os britânicos foram pontuais, anunciaram para os primeiros dias de dezembro e confirmaram isso. Milhões de pessoas começam a ser vacinadas nos próximos dias, nesse que é um dos países mais importantes da Europa. O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, falou há pouco com euforia sobre a vacina, mas lembrou o quê? Vida normal mesmo em maio, mas tudo começa a melhorar já nas próximas semanas.
Enquanto isso, seguem os números da pandemia crescendo em todo o Brasil. Rio Grande do Sul tem mais 87 mortes por coronavírus em 24 horas. Total chega agora a 6.900. No Brasil, foram mais 697 casos, elevando o total para 173.817 óbitos. Nova falha do Ministério da Saúde expõe dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros. Silvana Pires.
Ao todo, foram expostos cerca de 243 milhões de registros de pacientes, com dados como CPF, nome completo, endereço e telefone, que ficaram pelo menos 6 meses disponíveis na internet. O número é maior do que a população do Brasil, que é de 210 milhões de habitantes, porque há informações de pacientes que acabaram falecendo. A investigação é do jornal Estado de São Paulo, que na semana passada denunciou que dados de pacientes da Covid-19 também foram expostos na internet. Os dois problemas foram causados pela exposição indevida de login e senha de acesso ao sistema que armazena os dados cadastrais de todos os brasileiros no Ministério da Saúde. Questionado pela reportagem sobre a falha de segurança, o Ministério informou que os incidentes reportados estão sendo investigados para apurar a responsabilidade da exposição da base cadastral do Ministério e que o problema identificado já foi corrigido.
Hospitalizada com diagnóstico de Covid-19, atriz Nissete Bruno é entubada após piora no quadro. Marieta Severo também testou positivo para coronavírus, mas a atriz se recupera em casa. Em Recife, o cantor Genival Lacerda, de 89 anos, está na UTI, onde respira com ajuda de aparelhos. Polícia faz buscas na região de Cametá, no Pará, após criminosos atacarem banco, fazerem reféns e matarem uma pessoa em ataque semelhante ao registrado em Criciúma, Santa Catarina. Karine Dalla Valle com os detalhes.
BOPE, rondas ostensivas táticas metropolitanas, entre outras equipes, foram acionadas para dar apoio a Cametá, município paraense atacado por criminosos entre a noite de terça e a madrugada desta quarta-feira. Os bandidos assaltaram ao menos um banco da cidade, que fica a cerca de 235 quilômetros da capital, Belém. Eles também fizeram reféns e uma pessoa morreu baleada. O caso, no norte do país, ocorreu menos de 24 horas depois do ataque em Criciúma, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar de Cametá, o assalto foi de grandes proporções e os criminosos usaram armamento pesado. Os policiais apostos no quartel, no centro de Cametá, foram acuados e os bandidos conseguiram fugir. A informação da polícia é de que a quadrilha saiu a caminho de Tucuruí, que fica mais ao sul do Pará.
Em Santa Catarina, a polícia retoma daqui a pouco as buscas aos bandidos que atacaram banco e sitiaram Criciúma no final da noite de segunda-feira. Tiago Bittencourt.
O efetivo da Polícia Militar está se concentrando agora no 9º Batalhão, aqui na cidade de Criciúma, e em instantes saem para retomar as buscas aos criminosos que atacaram a agência do Banco do Brasil na madrugada passada. Vão se dividir em vários grupos, mas a maioria vai para a parte sul de Santa Catarina, nas regiões de Araranguá, Sombrio e também de Içara. Um grupo também vai se dirigir a Nova Veneza, local onde foram encontrados os 10 carros utilizados pelos integrantes da quadrilha. Nenhum deles foi preso até o momento. Serão utilizados helicópteros e também cães farejadores e haverá o apoio da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira entre os dois estados. Por outro lado, a Polícia Civil segue investigando e vai utilizar como pista principalmente o sangue encontrado em um dos carros que estava abandonado em uma lavoura em Nova Veneza. O clima aqui em Criciúma é muito mais tranquilo do que o da madrugada passada. A rua onde fica a agência do Banco do Brasil já está liberada, mas tem muitas fachadas e a própria garagem da agência com marcas de tiro.
Vice-presidente Hamilton Mourão minimiza resultado do desmatamento na Amazônia. A área desmatada aumentou 9,5% em um ano no pior resultado desde 2008. Mas Mourão, que é o presidente do Conselho da Amazônia, diz que o governo trabalhava com um número maior de até 20% de desmatamento. Polícia fecha a fábrica clandestina de placas do Mercosul em Alvorada. Cid Martins.
Após 8 meses, a Polícia Civil finalizou uma investigação sobre placas falsas do Mercosul. Uma fábrica clandestina foi fechada no bairro Jardim Algarve e um suspeito foi preso em flagrante. De acordo com o delegado Rafael Lidick, que é da Delegacia de Roubos de Veículos do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o homem detido tem 3 antecedentes criminais justamente por adulterar sinal identificador de veículo automotor. Ao todo, 12 suspeitos são investigados por fabricar placas para clonagem de veículos roubados na região metropolitana. Diversas placas e maquinário usado no crime foram apreendidos. A investigação continua e os delitos apurados são roubo de veículo, clonagem, receptação, uso de documentos falsos e porte ilegal de arma de fogo. Os mandados foram cumpridos, além de Alvorada, em Porto Alegre e também em Florianópolis, onde um dos suspeitos investigados estava residindo.
Única praia de nudismo do Rio de Janeiro reabre no sábado, mas frequentadores das areias de Abricó, no município de Grumari, terão que usar máscara. Retorno dos pelados terá bolo em homenagem ao Dia Mundial do Naturismo e bate-papo sobre o movimento. Regras de distanciamento também terão que ser cumpridas. 21 graus a temperatura, tempo seco. Claucon traz agora a previsão do tempo para as próximas horas.
E que permanece durante o período da manhã com o domínio do sol em todas as áreas do estado, embora a gente tenha um crescimento forte das áreas de instabilidade na Argentina, em várias partes do Uruguai, mas chama a atenção principalmente o norte da Argentina e o Paraguai, onde alguns focos começaram a aparecer agora. No meio da tarde, a chuva deve atingir a fronteira do Brasil com a Argentina, ali no Rio Uruguai, com vários trechos de chuva. E a partir do final da tarde, principalmente durante a noite e a madrugada, as chuvas se espalham pelo estado. A gente tem que ficar atento porque, com as temperaturas altas, com muita umidade, vão se formar nuvens como nimbos que vão trazer aí alguns temporais para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, principalmente madrugada e amanhecer de quinta-feira. A chuva passa rápido. No final da quinta, o tempo já melhora. E a expectativa do retorno do sol com tempo seco na sexta-feira a todo o Rio Grande do Sul.
Cremers alerta. Os médicos estão prontos para receber você e atender com toda a segurança. Cremers, em ação pela saúde. Do tempo para o trânsito. Eduardo Pinzon.
Olha, Macedo, está acontecendo neste momento um protesto do Sindisaúde na rua São Manuel, nos fundos aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Há um longo congestionamento em toda a rua São Manuel, que reflete ainda na Silva Só, porque muita gente acaba acessando, deixando a Silva Só para acessar aqui a área dos fundos do Hospital de Clínicas. São funcionários da saúde que estão utilizando roupas brancas e fazendo um protesto com um cartaz. Como eu comentei, há um longo congestionamento. Agora há pouco houve uma discussão entre manifestantes e uma motorista, uma condutora do carro que está parada aqui atrás de um caminhão, que ela estava reclamando que não está conseguindo ir trabalhar, que tem o seu direito de ir trabalhar. No entanto, o trânsito está completamente parado na rua São Manuel, aos fundos aqui do Hospital de Clínicas. Uma longa fila de carros que vai até a Ipiranga e os motoristas não conseguem sair daqui porque é uma rua muito estreita. E aí acaba gerando aí esse longo congestionamento, como eu comentei, reflete também na Silva Só. Outro ponto aqui de Porto Alegre com o trânsito mais carregado neste momento é o acesso à capital pela Avenida Castelo Branco. Não há acidente sem atendimento na via, no entanto, a movimentação de veículos está bastante carregada. Pontos da região metropolitana com trânsito carregado ainda, BR-116 no trecho de Canoas e também... Perdão, no trecho de São Leopoldo e também no trecho de Canoas, próximo da Estação Fátima, porque um caminhão está estragado desde cedo na lateral da rodovia. São esses os destaques do trânsito nesta manhã.
Deputado de extrema-direita da União Europeia é preso ao participar de orgia em Bruxelas, na Bélgica, no momento em que a cidade adota medidas para conter nova alta do coronavírus. Conservador e moralista húngaro Josef Schreier, fundador do partido de extrema-direita Fidesz, foi detido num prédio onde policiais encontraram cerca de 25 pessoas, a maioria homens e vários deles sem roupa. Cremers, em ação pela saúde. O atual campeão da América está fora da Libertadores e hoje o Inter estreia nas oitavas, hein, Bertoncello?
Uma terça-feira de surpresas, Macedo, porque o Flamengo empatou com o Racing no Maracanã em 1-1 e perdeu nos pênaltis por 5-3. O atual campeão está eliminado. O River Plate passou pelo Atlético Paranaense, 1-0, o Furacão deu adeus. E o Santos perdeu em casa para a LDU por 1-0, mas se classificou pelo gol qualificado. Hoje é a vez do Internacional, que enfrenta o Boca Juniors no estádio Beira-Rio pelo jogo de ida das oitavas de final. Mais cedo, às 7h15, tem o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo enfrentando o Delfim, com a vantagem de ter vencido na ida por 3-1.